Xavier Paisana tem 21 anos, é de Lisboa e está na Tailândia. Olá, Xavier.
Olá.
Está na cidade de Klong Wang, não sei se é bem assim que se pronuncia, mas o Xavier já me vai dizer, a norte de Bangkok. Começou esta experiência em agosto do ano passado e sei que foi para aí estudar. Que experiência é esta?
O técnico onde eu estou a estudar em Lisboa tem uma parceria com a universidade onde eu estou agora, que a sede é em Bangkok, mas para a parte de ciências, o nosso intercâmbio, nós vamos para fora de Bangkok. O campus localiza-se a norte de Bangkok e estamos relativamente perto, 30, 40 minutos. E é um campus completamente diferente, é muito mais virado para as ciências, para as artes, o outro é mais para as letras, para a parte da economia. E pronto, estou fora de Bangkok, mas eu gosto de dizer que estou em Bangkok com os meus amigos quando eles vêm cá visitar, porque se eu disser o nome da cidade onde eu estou, ninguém reconhece.
Xavier, mas como é que surgiu esta possibilidade? Já percebemos que existe um intercâmbio entre a sua faculdade em Portugal e esta faculdade onde está na Tailândia. Mas foi sempre uma vontade ter uma experiência como esta? Ela surge a determinada altura? Como é que se proporcionou a sua ida para a Tailândia?
Eu já estava a pensar há bastante tempo, quando acabasse o curso, queria fazer um ano sabático, viajar para esta zona do sudoeste asiático, mas nós no técnico, a partir do quarto ano, conseguimos fazer um intercâmbio para qualquer lado. E quando fui foi por volta há um ano atrás, exatamente, que agora no técnico os meus colegas também estão a escolher as universidades. Eu simplesmente vi a lista de hipóteses que tinha. Vi que tinha a Tailândia e pronto, acabei por escolher a Tailândia. Não havia muita gente a candidatar-se. Veio um colega meu de curso e amigo, Henrique, que já cá não está, que voltou agora para Portugal, só teve um semestre. E acabámos os dois por calhar na Tailândia, porque isto também nós escolhemos e depois é de acordo com as médias. O técnico depois seleciona uma universidade para cada um. E calhámos os dois na Tailândia, as duas vagas para nós, e viemos os dois juntos. Foi bom.
Xavier, como é que foi quando aí chegou? Já percebemos que tinha alguma curiosidade, alguma vontade de ir para essa parte do mundo, provavelmente tinha uma ideia criada acerca daquilo que iria encontrar, mas como é que foi o primeiro encontro com a Tailândia?
Foi um bom choque. Logo a seguir ao aeroporto foi um choque. Porque nós até viemos no verão, pensava, a temperatura vai ser parecida, tá, ou 40 graus, só que depois é logo a umidade. A minha mãe já tinha falado, mas eu até lhe costumo dizer quando saímos do aeroporto, parecia que estávamos a entrar numa piscina interior, começava logo a suar. Isso, pronto, foi logo a minha primeira impressão da Tailândia. E depois, quando fomos no táxi, quando entramos no táxi, eles têm sempre o ar-condicionado ligado ao máximo, o mais frio possível. Então, no exterior estão 40 graus e no interior podem estar 15 graus. Não sei porque aqui na Tailândia eles gostam imenso de frio. Então, sempre que estão em espaços interiores, eles metem o ar-condicionado no máximo. E é por essa razão que eu agora estou meio adoentado também.
Portanto, é um verdadeiro choque mesmo, digamos assim. Xavier, como é que foram os. Esta experiência tem alguns meses. Provavelmente o processo de adaptação faz-se todos os dias numa cultura tão diferente da nossa. Mas no processo de adaptação a esta nova vida, que aspectos sociais e culturais estranham mais? Ou que não estava à espera que fossem ser assim? Como é que tem sido?
Primeiro, a religião. Eu aqui 95% da população é budista, por isso. Em relação à religião, sim. E os tailandeses são tímidos, se riem muito, mas são tímidos e a maioria não fala inglês. Por isso, eu e o Henrique, quando chegámos, é que nós na nossa faculdade temos uma coisa que eles chamam o buddy system, que é cada um tem um buddy, que é para nos ajudar a traduzir as coisas, a comprar as coisas nos primeiros dias. E os nossos buddies estavam a viajar quando cá chegámos. Então, chegámos aqui. E ok, estamos meio perdidos, tivemos de descobrir as coisas todas sozinhos, com alguma sorte com os gestos e às vezes encontrar pessoas que conseguiam falar um bocadinho de inglês. Então, a primeira semana eu estava um bocado no ok, o que é que eu estou aqui a fazer? Porque foi realmente um choque. Mas pronto, acabou por ser giro depois, ver umas semanas mais tarde, perceber o que é que temos de fazer para nos habituarmos a viver aqui.
Xavier, e em termos académicos, porque sei que está aí a estudar, a forma de a forma de dar aulas, de ensinar, a forma da avaliação. Há muitas diferenças em relação àquilo a que estava habituado em Portugal.
Algumas. O ensino é internacional, ou seja, é baseado no ensino americano. Temos aulas obrigatórias, temos de ir às aulas todas, praticamente. Temos 70-80% de presença obrigatória. Por isso, não é como no técnico, eu basicamente posso faltar às aulas teóricas. Aqui tenho que ir às aulas. Eles têm muito os trabalhos de casa que nós, a partir do secundário, deixamos de ter. No técnico, por exemplo, nós temos projetos. E pronto, e depois cada um estuda se quiser estudar. Se quiser estudar uma semana antes do exame, estuda. Se quiser começar a estudar mais cedo, estuda. E aqui eles obrigam-nos a fazer trabalhos de casa porque contam para a avaliação. Por isso, se nós não fizermos os trabalhos de casa, desconta na avaliação. E pronto, e é bom que seja inglês, porque eu tinha de aprender tal desde isso. E é uma língua difícil.
Xavier já passou um semestre, portanto já percebi que está no segundo, porque nos disse que o amigo Henrique só aí ficou um semestre. Está a correr bem, está a valer a pena a experiência em termos académicos. Já vamos ao resto.
Ah, está. Aqui a qualidade do ensino, claro que é pior, a exigência é menor, mas também é, o facto de ter de falar em inglês, pronto, estou a melhorar o meu bem-estar com o inglês, porque em Portugal nunca precisava de falar inglês, e mesmo o país que fui mais vezes, talvez tenha sido Espanha, também o portunhol chega, e pronto, começou só às vezes nas férias, quando tinha tempo, é que viajava. Agora estar aqui, tenho de falar sempre em inglês. Agora também tem cá outro estudante do técnico, falamos de vez em quando em português, mas pronto, ter de estar a falar em inglês acho que foi uma coisa boa, ajudou-me bastante.
Ainda em termos académicos, e dizia eu que está no segundo semestre, este é um projeto agora para durar quanto tempo? Quando é que pensa terminar e regressar a Portugal?
Eu e o Henrique começámos no início de agosto, o semestre acabou 14 de dezembro, depois fomos viajar. Eu tive que voltar para o início do segundo semestre no dia 9 de janeiro e este semestre acaba no dia 25 de maio, portanto, finais de maio, à volta disso. Os exames acabam nessa altura.
E depois junho
E
é a altura de
eu
regressar a Portugal?
ainda estou a planear viajar. Por acaso, agora estava a ver ir ao Japão porque os bilhetes aqui de avião são muito mais baratos, vale muito a pena ir para o Japão e para a Austrália daqui, vale muito a pena. Os bilhetes são muito mais baratos. E estou a planear ficar a viajar ainda um mês, provavelmente, até voltar para Portugal.
Xavier, sei que, portanto, fez planos semelhantes a esse e aproveitou para viajar um bocadinho aí à volta. Aliás, logo no início disse que tinha mu muita vontade de, quando terminasse os seus estudos, ir para o Sudoeste Asiático. Como é que foi viajar ou como é que tem sido viajar aí à volta?
O meu objetivo também é vir para aqui. Eu estou a escrever, tenho escrito um bocado sobre a influência portuguesa aqui nesta zona. Foi também uma das razões pelas quais escolhi. Queria conhecer, pronto, o que é que os portugueses trouxeram a estas civilizações e descobri imensas coisas que não fazia a mínima ideia. E, por exemplo, o Henrique, quando estávamos a viajar os dois juntos, ele queria muito mais ir ver natureza e não sei o quê. Eu também queria ver. Mas também queria parar nos pontos em que tinham sido, por exemplo, portos importantes dos portugueses na altura dos descobrimentos. E pronto, na Malásia, por exemplo, parámos na cidade de Malaca, porque eu quis. Disse: olha, Henrique, vamos ali, eu quero ir lá, quero ir ver a nossa influência naquela cidade. E pronto, também foi uma das razões porque eu quis viajar para esta zona do mundo.
Dizia o Xavier que descobriu algumas coisas que não sabia. Quer partilhar algumas connosco?
Aqui, por exemplo, na Tailândia, os pastéis de nata, por exemplo, ou os fios de ovos, qualquer doce à base de ovo, foram os portugueses que ensinaram. E mesmo a cultura de usar o ovo. Eles não usavam muito ovo, segundo me disseram, até os portugueses chegarem cá. Por exemplo, também uma grande influência dos portugueses na Ásia é o chili, a malagueta, com os caris todos que agora tem, e a maioria da comida tailandesa tem, é tudo picante. Porque os portugueses trouxeram o picante, porque eles não tinham picante aqui, velho, das Américas. E eles não fazem a mínima ideia que os portugueses trouxeram. Eu, quando encontro um tailandês que sabe um bocadinho de história, eu gosto de falar disto, gosto de saber das coisas. relacionadas com Portugal.
Xavier, dos países por onde passou aí à volta, há algum país que o tenha marcado em particular, algum país onde tenha gostado mais de estar?
O último agora onde eu estive, o Camboja, gostei imenso, menos turístico. Há 20 anos as portas estavam fechadas aos turistas. Houve uma ditadura em que 3 milhões de pessoas morreram. O país ainda se está a recompor disso, porque metade da população foi morta, basicamente. No Camboja não há. Em Phnom Penh, na capital, não havia muita coisa para ver, para além de ver os campos em que a população foi morta, as prisões e o Palácio Real. E eu, quando nós lá chegámos, à capital, Phnom Penh, foi engraçado porque estávamos habituados a ver pessoas em todo lado, aqui no Sudeste Asiático. Bangkok tem 10 milhões de pessoas, Indonésia, Malásia, tem todas imensas pessoas. E em Phnom Penh, à 1 da tarde, tínhamos ruas vazias. Não havia. Havia tão pouca gente e achei isso engraçado. E eu, como tento fugir também um bocado aos pontos turísticos, quero, pronto, procurar as zonas em que é só locais. Pronto, gostei do Camboja por causa disso.
Xavier, de volta à Tailândia. Fala-nos um bocadinho desta cidade onde está, uma cidade que fica a norte de Bangkok, como disse logo no início, Kluang Bang, é assim, não é?
É uma cidade mais estudantil, basicamente estudantes. Tem vários dormitórios, várias bancas e restaurantes, que eles aqui comem em todo lado, há bancas em todo lado. Isso é que é engraçado na Tailândia, que se for preciso encontrar um local às 2 da manhã para comer, há uma banca ao pé da estrada, isso não há problema nenhum. E pronto, é basicamente isso, estudantes e pronto. E muitas atividades por aqui pelo campus, que o campus é muito grande e tem campos de futebol, campos de basquete, badminton, que eles adoram, voleibol, várias coisas para fazer. Estou a gostar imenso de viver aqui.
Xavier já nos disse que quando o semestre acabar está aí a planear ficar pelo menos mais um mês para aproveitar e viajar mais um pouco. E depois, venha a Portugal, acabar os estudos, depois a vontade é ficar por cá ou sair e ter outras experiências internacionais?
A minha vontade é sair, ou voltar aqui para o Sudoeste Asiático, ou também gostava de ir à América do Sul, nunca lá estive. Eu, pronto, eu ando um bocado atrás da história, e não sei porquê. O Sudeste Asiático e a América do Sul sempre foram as zonas que mais me fascinaram em termos de história. E pronto, agora é. Se não for para o Sudeste Asiático outra vez, gostava de ir para a América do Sul quando acabasse os estudos.
Xavier, o que é que estes meses de vida fora do nosso país, em contacto com não só uma cultura, mas com culturas e sociedades diferentes da nossa, porque já percebemos que tem aproveitado para viajar, o que é que se aprende numa experiência como esta? Qual é que é a maior lição de uma vida assim?
Conhecer pessoas novas, porque nós a viajar encontramos, pronto, outros backpackers que estão a viajar, pessoas que simplesmente trabalham durante um ano, guardam dinheiro e depois saem do trabalho e viajam durante 6, 7 meses
De mochila às costas.
e mochila às costas, exatamente, e pronto, conhecemos estas pessoas, viajamos com elas, depois separamos delas, conhecemos outras, depois conhecemos as diferenças entre as populações, porque, por exemplo, entre a Tailândia e a Malásia há uma grande diferença, porque a Tailândia é budista, a Malásia é um país maioritariamente muçulmano. E há um grande choque quando entramos na Malásia e começamos a ver as mulheres todas de burca e não sei o quê. Queremos ir comprar álcool. Ah, aqui o álcool é um bocadinho mais caro. Pronto, os tailandeses são. Eu acho que aqui nesta zona do Sudeste Asiático as populações são todas muito sorridentes, principalmente os tailandeses. Os tailandeses não falam muito inglês, mas na Malásia já falam inglês porque foram colonizados pelos ingleses durante muitos anos. E pronto, também há essa diferença. Portanto, estamos a vir da Tailândia para a Malásia, na Malásia já podemos falar inglês à vontade, toda a gente percebe. E na Tailândia temos de ser mais com gestos e não sei o quê. Mas pronto, é engraçado. E as pessoas gostam de receber as pessoas em casa. Nós nos hostels, os donos dos hostels eram sempre muito simpáticos, convidavam-nos para beber com eles e partilhar histórias. As pessoas aqui. Gostei também muito do Bali nisso. No Bali, na Indonésia, nós fugimos aos pontos turísticos, às praias, fomos para uma ilha para mergulhar, muito calma. Depois fomos para o norte do Bali, E pronto, andámos sempre a fugir para estar mais com os locais e menos com aquele. Os turistas, pronto, vão mais fazer praia e essas. E pronto, sair à noite. Mas gostamos mais de estar no meio da população,
Até porque estando com os
sincero.
locais conseguem ter uma ideia,
Conseguimos perceber mais, exato.
de como é que as pessoas vivem, na verdade,
Exato.
culturalmente, só assim consegue perceber as diferenças, que existem entre estes países que estão tão próximos uns dos outros, não é?
Exato. E na Indonésia, quando nós dizemos que somos portugueses, eles ficam todos contentes. E, por exemplo, é engraçado que eles odeiam os holandeses e adoram os portugueses, porque os portugueses, quando lá tiveram, trouxeram muitas coisas novas, como a batata, o tomate, ensinaram muitas coisas novas. E os holandeses, quando tiveram na Indonésia, basicamente escravizaram a população toda. Então, quando nós dizemos que somos portugueses, ficam todos contentes, começam a aprendemos imenso na escola sobre a vossa história, o que é que vocês nos ensinaram. E em relação aos holandeses, nós não gostamos nada deles. Assim. E eu, por acaso, conheci uma pessoa que tinha um nome português, um apelido português, muito ser Gonçalves. Ou seja, ainda há ascendência portuguesa, porque também muitos portugueses, há 400 anos atrás, pronto, casaram com mulheres locais, que era pronto, também para alianças, também por questão de alianças.
Xavier, a determinada altura disse que tem curiosidade em perceber qual é que foi o papel dos portugueses nas diferentes partes do mundo e falou em escrever. Escreve de forma pública, está a escrever de forma privada, está a escrever para um
Privada.
dia escrever um livro, como é que é?
Neste momento, privada, que eu não. Eu acho que sempre tive um bocadinho de jeito para a escrita, também porque a minha mãe me obrigou a escrever quando eu era mais novo, queria que eu ganhasse o jeito, acho eu. Eu não sei porque nos últimos anos perdi um bocado o hábito da escrita, mas também no da engenharia. Pronto, não precisamos de escrever bem, é só, ok, os resultados, pronto, está feito. E eu agora aqui fora, a minha mãe disse, ah, devias escrever sobre a tua viagem, escrever sobre as coisas que estás a ver que os portugueses fizeram. E eu comecei a escrever a meio do semestre passado e tenho estado a fazer uma espécie de diário dos sítios onde tenho ido. E agora queria começar a escrever mais sobre a influência portuguesa também, de forma privada, por enquanto. Mas se tiver o suficiente, por que não publicar qualquer coisa?
Xavier, os meses que se passaram, é tempo suficiente para sentir saudades de Portugal?
É,
De que é que
deixa.
sente mais falta?
Família, amigos, comida, muita comida, que eu acho que a nossa comida é demasiado boa. Porque, por exemplo, eu vejo os alemães aqui, os que estão a estudar comigo, os alemães, eu não conheço muito a cozinha alemã, mas não deve ter tanta variedade como a nossa, porque eles aqui gostam imenso da comida daqui. E, por exemplo, eu, o Henrique e agora o Zé, o que vem da técnica agora este semestre, nós, ok, o primeiro mês gostamos de experimentar várias coisas, isso aqui, depois, de certa altura, ok, a partir disto já é quase a mesma coisa, sempre. Por exemplo, em termos de sobremesas, eles têm o pastel nata e muitas coisas à base de ovo, mas não tem comparação com o que é em Portugal. É muito pior aqui. Pastel de nata não tem qualidade como tem em Portugal. Mas é o arroz, os noodles e pronto, não sei muito disso. Tem o peixe, eles comem peixe frito. Não, por exemplo, nunca vi a grelhar o peixe, como nós grelhamos, ou meter no forno. Não usam sal na comida, o que para mim faz um bocado de impressão, e usam açúcar, metem açúcar nos noodles ou no arroz e não metem sal. E para nós, acho que estivéssemos um bocado habituados ao sal. A certa altura começo a achar a comida sempre a mesma coisa.
Muito obrigada, Xavier Paisana. Está na cidade de Khon Guang, norte de Bangkok, na Tailândia. É um português no mundo desde agosto do ano passado.